Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos radiovintes aí da Rádio Cruz de Malta. Eu fico muito feliz e agradecido porque tenho uma experiência na minha história de ter vivido um ano nessa cidade, ter feito amizades por aqui, exerci o magistério no Visconde. Fiquei muito feliz aí com o convite, com a oportunidade de estar aqui pisando esse chão abençoado.
E professor, o motivo dessa visita hoje aqui no nosso município, qual seria?
Então, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINTE, né, ele atua na luta aí pela valorização do professor, pela educação pública de qualidade para todos e todas. E a gente, como coordenação regional, decidiu esse ano entregar uma pequena lembrança, né, um gesto aí de carinho para os nossos trabalhadores em educação que estão na luta. Então, aqueles professores que são filiados ao SINTE, nós deixamos com as direções das escolas da rede estadual aqui do município uma lembrança aí a hora que eles puderem passar na escola. A gente gostaria mesmo era de dar um fraternal abraço, um encorajamento, uma palavra de esperança, né? Porque é isso que move muitas vezes o professor. Mas como a gente está num período de isolamento, de pandemia, e devemos levar muito a sério, então a gente deixou nas escolas para que cada um professor, no seu ritmo, na sua condição, passe lá e pegue.
Professor, nesse dia tão especial, onde a gente celebra o dia do professor, nessa sua avaliação, no contato aí direto com as escolas aqui da região de Criciúma, né? Dá para dizer que hoje é um dia para se comemorar? O professor tem o que comemorar nesse 15 de outubro?
Olha, Juliano, obrigado pela pergunta. E é uma pergunta que, de certo modo, entristece por não podermos dar uma resposta positiva para ela. O trabalhador em educação na rede estadual, que está nativo, e também aquele que trabalhou, né, que deu a sua vida e está aposentado, infelizmente não tem recebido do governo do estado o mínimo de valorização e de respeito, no sentido da carreira, né? Nós temos hoje professores que acabaram o ensino médio ano passado e se sentiram vocacionados para o magistério. O estado contratou muitas pessoas nessa condição e paga a eles aquilo que a lei federal estabelece como salário mínimo do professor. E aquele professor que já está há 20, 25 anos na sala de aula, que investiu na sua formação com vários cursos, com mestrado, ele ganha, do ponto de vista salarial, nem 20% a mais. Então isso a gente chama de achatamento da tabela, né? Isso a gente chama de desrespeito a uma carreira. E aí isso acaba desmotivando, porque daí o professor acaba que, para poder ter um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida, de acesso aos bens, ele se sobrecarrega pegando mais aula para ter mais salário. E todo trabalhador que é sobrecarregado, que é super exigido, ele acaba se extenuando, se cansando, e aí não consegue render a qualidade, a eficácia das suas habilidades e competências. Então o magistério vive uma luta constante, né, de valorização, de luta pelo respeito, para que a escola tenha boas condições, para que o ambiente da sala de aula seja propício para ele exercer o magistério, e também para que o seu salário lhe dê uma condição de vida minimamente digna.
Professor, nesse período de pandemia, né, que a gente tem vivido, os professores também acabaram tendo que se reinventar, né, na forma aí de repassar o conteúdo para os alunos. Muitos aí tiveram que aprender, digamos que na marra, né, as novas tecnologias, se reinventar para conseguir repassar as aulas para os alunos. A avaliação que faz também nesse contato aí com as escolas aqui da região, né, como tem sido também a rotina dos professores nesse período aí de pandemia?
Então, Juliano, rádio ouvintes que estão acompanhando aí, né? Então, os professores da rede estadual de modo particular estão assim, como a gente diz popularmente, né, se virando nos 30, buscando recursos, né? O problema é que a gente vive um momento diferenciado e que exige um tratamento diferenciado, e muitos não estão percebendo isso. Então, assim, ó, o que está acontecendo com o professor em si? Ele está em casa, muitas vezes com equipamentos que não são os de ponta, porque ele não tem condições de adquirir muitas vezes. Muitos têm filhos pequenos, eu, por exemplo, tenho uma menina de 6 anos e um menino de 1 ano, e a gente está tendo que, na nossa casa, realizar o trabalho. Mas se a condição, né, não é tão favorável, o que está acontecendo? O professor está tendo que trabalhar lá em altas horas da madrugada. Digo, por exemplo, né, teve dias que eu fui dormir 5 horas da madrugada, porque foi o tempo que eu tive para poder ter um melhor sinal de internet, buscar conectar os recursos disponíveis na rede mundial de computadores com aquilo que estava sendo abordado nas aulas. Mas mesmo assim, você que é pai, você que é mãe, que está acompanhando esse momento da rádio aqui, entender e compreender que o professor fez um esforço tremendo, né? Ele está se esforçando ainda para garantir que o seu filho tenha acesso ao conhecimento, à informação, domine a técnica, domine a fórmula, se aproprie dos conceitos, para que ele possa realizar aquilo que é o dinamismo interior de cada pessoa. E o professor participa disso. Nesse momento, não presencialmente, mas ele está empenhando todos os esforços para que o seu filho, a sua filha, tenha a condição que teria para se desenvolver enquanto ser humano, enquanto ser inteligente que é.
Estou conversando aqui na programação da Cruz de Malta com o professor Enio Leonardo, ele que é o coordenador regional do SINTE aqui na região de Criciúma. O coordenador também tem se comentado agora essa possível volta das aulas de forma presencial aqui no nosso estado, né? O SINTE aqui na região, como vê essa situação? Hoje a gente tem condições de retomar as aulas de forma presencial aqui na região carbonífera, no nosso estado, enfim. Qual é o posicionamento do SINTE sobre isso?
Então, o SINTE tem se posicionado de modo contrário ao retorno presencial, entendendo que está acontecendo trabalho remoto, está acontecendo atividade pedagógica, né, e está obtendo bons resultados, né, digo por experiência própria, né, minha filha de 6 anos, ela já aprendeu nesse ano a ler, a dominar números, fórmulas da matemática, equaçõezinhas ali básicas, com o trabalho remoto. Então, está surtindo efeito, aquele que está levando a sério, que a família está assumindo, se comprometendo, está sendo levado a sério. E nós somos contrários porque não existe um controle da pandemia, não existe a vacina, e entendemos que a escola ele é um ambiente de aglomeração por natureza. Crianças estão ali, jovens estão ali, então é muito próprio de cada um de nós quando viveu essa época, o contato, as amizades, o bem-querer, estar junto, a própria sala de aula, né, com 30 pessoas, não dá condições. Então qual é o nosso medo? Eu posso usar essa palavra sem nenhum problema, né? Porque o nosso medo é que estando no ambiente escolar, nos contaminemos todos, porque basta um contaminado para disseminar o coronavírus aí e aí vai levar para sua casa. Existe pesquisa apontando que 25% dos estudantes vivem com pessoas idosas, que são os mais vulneráveis. E eu, gente, que está acompanhando aí, né? Eu perdi a minha mãe de 76 anos há uma semana atrás, por contaminação do coronavírus. Né? Então ela não morreu de uma outra natureza, foi o efeito daquele vírus no organismo dela. E a gente não quer isso para a população, a gente não quer isso para a sua família. E entende que um dos modos de resguardar é manter esse isolamento das crianças, dos jovens, para que sejam preservadas a vida deles, a vida das suas famílias, a vida dos trabalhadores da educação.
Coordenador, então, para a gente encerrar, a mensagem que o senhor gostaria também de deixar para os professores, pessoal que está acompanhando a nossa entrevista neste momento, nesse dia tão importante que é celebrado o Dia do Professor.
Então, a gente quer dizer para cada professor, cada professora, que você não perca a esperança, não deixe de acreditar e tenha a compreensão de que a nossa dignidade, a nossa valorização, o nosso respeito como trabalhador em educação, como professor, como professora, está também na luta diária para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem, mas na luta diária para que haja, a partir do nosso trabalho, a construção de um novo ser humano, mais consciente, mais sensível, mais compreensivo, mais pautado na justiça, que tenha a capacidade de contemplar o belo, contemplar o mistério. E nós, no exercício da nossa profissão, fazemos isso. Então, professor, professora que está acompanhando esse momento, não deixe de acreditar, não perca o horizonte da esperança, nunca desista dos seus sonhos. E aquele professor, a professora que está aposentado, a gente externa aqui a gratidão, porque você deixou um legado, um caminho para que nós hoje trilhemos e continuemos esse processo de conhecimento, da ciência, para o avanço da humanidade, para o avanço, para o bem de todos, né?
Certo. Professor Enio, muito obrigado pela sua atenção com a Cruz de Malta. O espaço também fica sempre à disposição do SINTE e dos profissionais da educação.
A gente que agradece, né, Juliano? Fico muito feliz mais uma vez aqui, digo isso, porque tenho um carinho grande por essa terra, por essa gente. E obrigado pela oportunidade e um feliz dia a todos.